sobre a Ilha do Corvo e, neste sentido, sobre a Lei de Finanças Locais. O Estado rege-se pelos princípios da subsidiariedade e da autonomia das autarquias locais, consagrados na Constituição da República Portuguesa. O regime de finanças locais deve assegurar a justa repartição de recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais e corrigir desigualdades entre as autarquias. O Corvo é o único município do país que não tem uma freguesia, mas que, segundo o artigo 136 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, é o titular no respectivo território das competências genéricas atribuídas por lei às freguesias, sem que receba qualquer verba pelo exercício efetivo desta competência. A lei que rege globalmente o financiamento das autarquias locais e a compensação específica é uma lei nacional e só a Assembleia da República pode aprovar a sua alteração. O Governo dos Açores, através do regime de cooperação técnica e financeira com as juntas de freguesia, abriu recentemente a possibilidade do município do Corvo também poder fazer candidaturas a esse instrumento, reconhecendo a legitimidade por exercer, de facto, estas competências. O regime de finanças locais deve, na repartição de recursos públicos, ter em conta a natureza e a especificidade destas autarquias e a unicidade da sua condição arquipelágica, garantindo a suficiência de meios e recursos. A este propósito foi constituído na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores um grupo de trabalho, que terminou agora em fevereiro, resultando numa pronúncia por iniciativa própria do Parlamento dos Açores, cuja resolução foi subscrita por vários grupos parlamentares e aprovada por maioria apenas com a abstenção de uma representação parlamentar em todo o Parlamento. Esta pronúncia, enviada com bastante antecedência para o Governo da República e para a Assembleia da República, elenca fidedignamente as propostas e contributos dos autarcas dos Açores que anseiam ver vertidas na nova Lei de Finanças Locais, que resultará naturalmente do recente grupo de trabalho que o Governo criou. O atual regime das finanças locais está desfasado e desajustado da realidade do poder local e não contribui hoje para o adequado financiamento das competências do poder local, também nos Açores. Contudo, hoje é para a ilha e para o município do Corvo que se voltam as nossas atenções com a proposta justa que nos enviaram e que esperamos mereça a concordância desta Assembleia. Os autarcas, todos os autarcas, são a primeira face do Estado. Do maior ao menor município, da maior à menor freguesia, são, de facto, parceiros de desenvolvimento. Temos de estar ao seu lado, a começar pelo próprio Estado, seguido por nós, aqui e em todas as nossas comunidades, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Patrícia Almeida de Chega, para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje falamos, de facto, de uma questão de coesão territorial e social, de justiça territorial e de justiça também de coesão. Mas falamos não de uma freguesia, de um município que, é verdade, assume as suas competências, mas mais do que nós, aqui na Assembleia da República, vamos ouvir os corvinos, porque é assim que se chamam os habitantes do Corvo. A Ilha do Corvo, nos Açores, tem o único concelho do país sem juntas de freguesia, mas quem lá vive não sente falta deste órgão de gestão. Penso que não faz sentido existir uma junta de freguesia. Um ex-presidente de Câmara dizia que não faz sentido criar um novo órgão de gestão quando o município consegue dar uma resposta de proximidade à população. Não precisamos de criar um novo órgão e não precisamos de duplicar financiamento. Isto porquê? ainda este ano, e penso que ainda este ano, foi criado ou foi assinado um novo regime jurídico de cooperação técnico-financeira entre a Administração Regional Autónoma, que confere apoio às freguesias e que, a partir deste acordo, passou a incluir também a Ilha do Corvo. A questão da injustiça histórica que falamos e que nós acompanhamos, tendo em conta a insularidade de ser uma região ultraperiférica, parece-nos assim estar salvaguardada. E uma coisa é certa, estamos todos de acordo que é necessário fazer uma alteração ao regime financeiro das autarquias locais. E para isso, Sr. Deputado Paulo Meniz, o Governo que o seu partido suporta criou um grupo de trabalho. É pena não estar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, que tutelam esse grupo de trabalho, para explicar, por exemplo, a esta Assembleia da República qual é o papel dos observadores nesse grupo de trabalho, entre eles o Governo Regional dos Açores e da Madeira, a ANAF e a ANMP. Porque até agora ainda ninguém conseguiu perceber qual será o papel desses observadores na alteração que é precisa fazer ao refalei, não só por causa das regiões autónomas, mas, como disse muito bem, por causa de todo o país. Obrigada.
Senhor Deputado Paulo Meniz, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Patrícia Almeida, ouvia com toda a atenção e agradeço a sua questão, mas começo por lhe dizer, de facto, que houve uma certa contradição naquilo que foi a sua intervenção, porque o objetivo aqui não é complicar, não é criar mais um órgão, é tão simplesmente, por uma questão de justiça, quem desempenha as funções de freguesia, como é o caso, deve ter o envelope financeiro e ser ressarcido, como qualquer outra junta de freguesia. Não há aqui um aspecto diferenciado. Mas se quis falar em diferenciação, Sra. Deputada, eu não sei se já teve o privilégio de ir ou não à Ilha do Corvo, mas os corvinos, de facto, são um dos portugueses com uma têmpera que mais admiro. Em matéria de generosidade, porque são uma comunidade que se aproxima das 400 pessoas e são uma comunidade onde a generosidade e a capacidade de entre e ajuda são do mais bonito que o nosso país tem. Mas em todo o caso, e mesmo com esta vontade de entre e ajuda, vivem dificuldades incompreensíveis para a vasta maioria dos colegas aqui hoje sentados. A senhora deputada esquece como a grua da Ilha das Flores não serve à Ilha do Corvo, porque não pode ir de autoestrada. Nós não podemos deslocar máquinas sobre o mar. Nós temos uma especificidade, um isolamento e uma dificuldade que advém da nossa natureza que não permite a facilidade com que imprimiu no seu planeamento, na sua intervenção. Eu compreendo, mas aqui trata-se de justiça para com uma situação que é, de facto e na prática, o que acontece. Prestar os serviços de freguesia, efetivamente prestar os serviços de junta de freguesia sem ser ressarcido para isso. E isso é uma questão de justiça.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu confesso que achava que este era um momento em que o Parlamento sairia unido naquilo que é uma situação, efetivamente, de repor justiça à população da Ilha do Corvo. É um pouco incompreensível a posição do Partido Chega. Aliás, começa a ser incompreensível quando nós temos a intervenção de dois deputados e quando a deputada eleita pelos Açores não toma da palavra. E, portanto, tanto criticaram de uma forma correta o PSD pelo facto dos deputados do PSD não terem falado, por exemplo, no âmbito do subsídio social mobilidade, mas quando lhes dói efetivamente e percebem que a população dos Açores não vai ficar satisfeita, por acaso a senhora deputada dos Açores não foi. E parece-me que inferam em dois erros em relação a este diploma. Primeiro, aliás, eu não sei se leram efetivamente o diploma, a senhora deputada fez uma intervenção a dizer, bom, a população do Corvo não quer mais competências, não quer a criação de novos órgãos. Bom, mas em algum momento, neste diploma estava escrito que existiriam novas competências e mais órgãos. Se for necessário, faremos uma interpelação no sentido de distribuir aquilo que já está distribuído para os senhores lerem o diploma. Nada disso efetivamente é dito. O que é dito é algo perfeitamente compreensível, simples, qualquer pessoa compreenderá, que é quem exerce uma competência, se uma Câmara exerce uma competência de junta de freguesia, porque é que não tem os respectivos meios que são dados às juntas de freguesia? Isto é claro. E aquele exemplo que o Sr. Deputado nos deu sobre uma junta de freguesia que tem uma dimensão muito grande e a mesma população, peço desculpa, como dirão os habitantes do Corvo, isso é a lógica da batata, Sr. Deputado, porque uma freguesia que é grande e tem uma população e presta um conjunto de serviços, eles prestam um conjunto de serviços de freguesia, porque não há freguesias sem câmaras municipais e essas câmaras municipais já têm os meios para exercer as suas competências. A segundo erro que os senhores enfermam é um erro de concepção da arquitetura do ponto de vista da organização do Estado. Falou aqui a senhora deputada de que a administração regional já dá fundos às juntas de freguesia e à Câmara Municipal. Bom, senhora deputada, eu não sei se alguma vez leu a Constituição da República Portuguesa, acredito que sim. Mas a relação entre a administração local com o Estado é feita com a administração central. A administração regional não tem ligação nem tutela sobre a administração local. Portanto, a administração regional o que faz é ajuda, através de contratos de colaboração, através de incentivos à administração local, a que eles possam, nomeadamente em situações insulares, em situações como o Corvo, que tem uma dupla insularidade, ajudam a poder ter menos dificuldades e poder exercer o seu trabalho com maiores possibilidades e melhores competências. Nesta matéria, o que eu vos peço é que estudem um pouco e compreendam a insularidade, que isso é fundamental para ser verdadeiramente português. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho inscrições, portanto, vou encerrar o debate. Vamos passar para o ponto 4, projeto de resolução número 258 do Partido Social Democrata, consagra o dia 11 de novembro o Dia Nacional das Raças Autóctones. Para uma primeira intervenção, Srs. Deputados, podia o favor de fazer a mobilidade com alguma rapidez, porque são 5:15. Quem faz a primeira? Sr. Deputado Ricardo Oliveira, para uma intervenção da apresentação de projeto em nome do PSD, faz favor. Podia.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que vos convide para uma viagem, com sotaque, com paisagem, com memória e, acima de tudo, com nome próprio. Porque um país que sabe dar nome ao que é seu é um país que sabe quem é. Portugal é hoje um dos mais importantes reservatórios de recursos genéticos da Europa. Temos oficialmente reconhecidas 63 raças autóctones. 51 de espécies pecuárias, 11 de canídeos e ainda uma raça de abelhas. São 63 formas diferentes da natureza dialogar ao longo de séculos com o engenho humano. 63 histórias que não cabem num museu porque ainda estão vivas. E é precisamente por isso, na defesa deste património, que o PSD propõe consagrar o dia 11 de novembro, dia de São Martinho, como o Dia Nacional das Raças Autóctones. Senhoras e senhores deputados, comecemos então a nossa viagem. A proposta é parar, olhar, escutar e reconhecer. Começamos no norte, onde a terra é dura e o caráter é firme. entre montanhas e neblinas, vemos passar a